Senhor presidente, dileto amigo Mão Santa, que está no momento nos honrando com a presidência dessa sessão, primeira signatária da presente sessão, excelentíssima senhora Marisa Serrano, senhor presidente da Federação Brasileira de Psicanálise, doutor Leonardo Francischelli, excelentíssima presidente do Instituto da Associação Psicanalítica Internacional de 2005 a 2009, doutor Cláudio Lars Eizirik, e saúdo a presidente da Sociedade de Psicanalítica de Recife, Pernambuco, senhora Ivanise Ribeiro Eulálio Cabral, em nome de quem saúdo todas as demais autoridades, convidados e membros aqui presentes desta associação. Lá na frente vocês vão entender a razão pela qual eu saudei esta companheira presidente na cidade do Recife, Pernambuco. Demais membros das associações psicanalíticas, senhoras e senhores senadores, o presidente eu já citei, três razões me trazem a esta tribuna à tarde de hoje. Um senador normalmente toma ciência de que vai haver uma sessão especial quando vai apor sua assinatura no livro de inscrição. Isso ocorre no final das tardes ou em qualquer outro momento, mas às 18h30 é o momento em que os senadores se dirigem ao livro de registro de coleta de inscrições para se habilitarem a falar no dia seguinte ou em qualquer outro momento. O dia seguinte é a regra. Qualquer outro dia é quando se trata de sessões especiais. E eu, curiosamente, olhando uma determinada sessão que estava pré-marcada, pré-agendada para homenageá-los, disse, eu não posso fugir a estar presente nessa sessão. E diria que são três as fortes razões pelas quais aqui estou. A primeira seria em função exatamente de um centenário de uma associação. Não é fácil. Nós sabemos, no Brasil é um país de apenas 500 anos, e não é fácil nós termos uma associação que perdura e se agiganta por 100 anos. Não é fácil. Então, bastaria este motivo para fazer com que eu aqui estivesse. Mas tinha um outro motivo também gigantesco. Era qual a pessoa que tinha convocado esta sessão. Eu tenho pela senadora Marisa Serrano, assim, uma extrema e profunda admiração. Ela é, no Senado Federal, uma das grandes amigas que aqui construí. Pessoa de uma reputação ilibada, de uma dedicação a esta casa fantástica, amiga de todas as horas, combatente, é minha opositora em termos de bancada, mas sempre soube aqui combater com extrema elegância, pronunciamento extremamente contundente, porém feitos com extrema elegância. Então eu disse, eu não posso fugir a acostar a minha assinatura em uma homenagem proposta pela senadora Marisa Serrano. Essa nossa amizade vem sendo construída ao longo de um período. Verão passado, ela foi convidada por um outro amigo para estar na Paraíba, esteve conosco, nos honrou com a visita na nossa casa. Há poucos momentos atrás, eu a convidava novamente para ir curtir o verão da Paraíba, mas ela me parece que está com muito, muito calor, porque ela vai, na verdade, nesse verão, para a Antártica. Então, vai fazer o contraste das praias nordestinas. As representantes aqui de Alagoas é uma grande maioria, então também tem praias belíssimas, a Paraíba também oferece, o Piauí oferece, mas, na verdade, a senadora parece que esse verão vai optar pela Antártica. E, na verdade, dentro dessa minha explanação das razões, eu vou tentar ser breve na leitura do meu pronunciamento. O senador Monsanto já está olhando para mim ali, doido para apertar o botão do tempo.
Eu estava querendo dizer que...
Mas, na verdade, eu teria também uma terceira razão, também gigantesca, para aqui estar presente. É uma história de infância, história da minha vida. Meu pai era psiquiatra. E você é filho de psiquiatra, você está muito próximo às relações de psicanálise e de psiquiatria. Meu pai era médico, formado em Pernambuco, em 1936. Então, a história que eu vou contar aqui é de 1936. Não é Freud, aí 1910, da associação, mas já está pertinho ali, 16 anos depois. Meu pai formou-se em medicina em Recife, Pernambuco. Teve grandes oportunidades de trabalhar com pesquisadores da psiquiatria. Teve uma passagem muito interessante que faz uma reviravolta na vida dele. Na busca, à época, nós estamos falando de 1936, então lembrem. Em 1936, eles, buscando combater a epilepsia, vamos dizer, identificar o que era a epilepsia, eles fizeram uma pesquisa para ver o momento do ataque de epilepsia. As características eram, se nós filmássemos sem som, seria uma cena física muito próxima a... No candomblé, no Pernambuco, chama-se Xangô, o processo de transe, o transe de receber o santo no processo do Xangô, do candomblé. É a convulsão, o rosto branco, se debatendo, babando, é toda uma sequência que, se filmada, se não tivesse sem o ruído dos tambores, poderia pensar que era uma cena de um ataque epilético. Então, à época, em Pernambuco, se pesquisou isso. Meu pai foi para os Estados Unidos para estudar antropologia, cultos afro-brasileiros, para, com a formação dele em professor em cultos afro-brasileiros, ir para a África para ver se havia, que correlação poderia acontecer em termos dessas comparações. Então, a minha vida durante... Meu pai foi professor universitário, médico, e durante toda a vida ele trabalhou não especificamente esse tema, mas foi isso que fez com que ele, além de ser médico-psiquiatra, fosse professor catedrático da Universidade Federal de Pernambuco no Departamento de Antropologia. Então, eu teria realmente três fortes razões por estar aqui. Às vezes, não, o senador Roberto Cavalcante está aproveitando uma janela aí da TV Senado para falar, mas, na verdade, o tema era meritório. A senadora Marisa Serrano merece tudo de todos nós, e meu pai merecia essa homenagem. É bastante conhecido o aforismo "conhece-te a ti mesmo", inscrito nos pórticos do antigo oráculo de Delfos. Impossível não pensar nele quando estamos a comemorar 100 anos de existência do IPA, Associação Psicanalítica Internacional. Impossível não pensar no aforismo, porque é exatamente a isso que vem se dedicando a entidade nos 100 anos de sua existência: permitir que as pessoas, por meio da palavra, possam ter um conhecimento de si mesmas, de tal maneira que consigam aliviar sofrimentos psíquicos e dores emocionais, a fim de buscar o sonhado ideal da felicidade. A história do IPA, pois, começa antes de sua fundação, com os trabalhos fundamentais de Sigmund Freud. Obra iniciada na virada do século XIX para o século XX, quando Freud publicou A Interpretação dos Sonhos, resultado da teorização do seu trabalho clínico nos anos anteriores. Depois da publicação deste trabalho, há o processo contínuo de difusão das ideias freudianas para além de sua cidade natal de Viena. O primeiro passo são as muitas cartas que Freud trocou com diversos outros cientistas que mostravam interesse pela psicanálise. O resultado foi o surgimento de uma comunidade internacional de psicanalistas interessados na difusão das ideias freudianas e na troca de experiências profissionais e científicas. Há encontros anteriores dessa pequena, mas atuante comunidade, mas é de 1910, durante o congresso na cidade alemã de Nuremberg, que se decide pela formação desse grupo em uma associação autêntica capaz de agregar psicanalistas das mais diversas nacionalidades. Nesses primeiros anos, o IPA funciona mais como meio de agregar os muitos grupos nacionais que surgiram. No entanto, a expansão da psicanálise trouxe desafios à entidade, sendo o principal a necessidade de oferecer método, credibilidade a essa prática terapêutica. Esse processo se dá por meio da criação de determinadas exigências para a formação de novos psicanalistas, dentre as quais, por exemplo, a existência de que o candidato a psicanalista recebesse supervisão e fosse analisado por um psicanalista devidamente credenciado. Tal medida foi fundamental para a qualidade do processo de preparação dos interessados na atividade psicanalítica. Em fases posteriores, o IPA se viu às voltas com outras questões importantes, dentre as quais poderemos citar as relativas à expansão da psicanálise para fora da Europa, principalmente para a América Latina. Esse processo de expansão pela América Latina alcança o Brasil de forma muito consistente. Desde o início do século XX, há iniciativas isoladas de interessados pela psicanálise. No entanto, é apenas no pós-Segunda Guerra Mundial que a psicanálise finca raízes mais sólidas no Brasil, com o crescimento do número de adeptos e o surgimento de entidades que recebem um reconhecimento definitivo por parte do IPA. Além de entidades em centros mais tradicionais, como Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Recife, há novas sociedades que surgem no sul do país, interior de São Paulo, Nordeste, Brasília e Centro-Oeste. Ao mesmo tempo em que há este processo de crescimento internacional, a história do IPA é marcada pela contínua expansão teórica e científica da psicanálise. Freud, é claro, estabeleceu um núcleo duro de suas obras. Conceitos como o de inconsciente são parte dessa área central do pensamento freudiano. No entanto, Freud se manteve ao longo da vida na busca constante pelo refinamento das próprias ideias. Seus discípulos compartilham, evidentemente, este núcleo teórico. Todavia, a teoria freudiana sempre abriu espaço para a discussão, o debate, a apresentação de novas ideias. Neste sentido, o IPA funciona como continuadora da obra de Freud. Os psicanalistas associados a ela trabalham para o constante aperfeiçoamento e melhoria do arsenal teórico freudiano e têm feito contribuições significativas ao longo dos últimos 100 anos. Freud abriu um caminho que representa um modo revolucionário de se perceber o mundo, em que a capacidade de duvidar ou questionar são fundamentais para explorar a mente humana. Essa revolução freudiana nem sempre foi facilmente aceita. Suas teorias foram e são perturbadoras e foram frequentemente atacadas e criticadas. O caminho aberto por Freud foi profícuo e revolucionário, e sua aceitação não é fácil. No entanto, representa um caminho para que possamos compreender quem somos, para que possamos, enfim, cumprir o aforismo do oráculo de Delfos e conhecermos a nós mesmos. Nessa missão, e talvez seja a mais profunda de todas, é inegável o papel do IPA como grande condutor dessa jornada. São critérios, métodos, ações que permitem manter a credibilidade da psicanálise enquanto praticada, terapêutica e, enfim, conseguir que ela cumpra o ideal de seu fundador, de ser um meio terapêutico capaz de produzir alívio ao sofrimento que o homem impõe a si mesmo. Muito obrigado.